Caro presidente desta sessão, nosso vice-presidente Jorge Viana, caros colegas senadores e senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu venho hoje falar disto que está, senador Rodrigo Hollenberg, estampado magistralmente na capa do jornal Correio Brasiliense, cujos editores e, sobretudo, o diagramador, têm tido uma capacidade talentosíssima de pontualmente fazer a identificação da manchete do dia. E a de hoje é uma manchete extremamente relevante. E hoje, o Correio Brasiliense e a sua equipe estão cumprindo com aquilo que nós chamamos de responsabilidade social. Esta é uma capa que é para ficar na história do Outubro Rosa, caros senadores. Todos contra o câncer de mama. Os principais monumentos de Brasília serão iluminados de rosa a partir das 18 horas de hoje, em nome de uma causa nobre: o combate ao tumor que mais aflige as mulheres no planeta. Washington, Tóquio, Paris também devem colorir seus cartões postais. O Correio Brasiliense aderiu à campanha, que é parte de uma iniciativa mundial e se repete em outubro na capital pelo terceiro ano consecutivo. Durante todo o mês de outubro, diversas instituições vão promover ações alertando sobre a importância da prevenção do diagnóstico precoce dessa doença. Queria também aproveitar, já que fiz referência ao Outubro Rosa e a esta capa magistral do Correio Brasiliense de hoje, agradecer à Rede Globo de televisão que possibilitou a vinda hoje à tarde da atriz Totia Meirelles, que recentemente, na novela Salve Jorge, interpretou a vilã Wanda. Ela tem sido uma celebridade muito comprometida com a campanha de prevenção e combate ao câncer e com as causas femininas. Queria também agradecer, porque hoje é o meio-dia, na presidência do Senado Federal, agradecer a iniciativa do senador Renan Calheiros, com o apoio da doutora Cláudia Lira, secretária-geral da mesa, e de toda a equipe de Relações Públicas do Senado Federal, o trabalho realizado quando lançamos na presença de várias senadoras, como a Vanessa Graziotin, da Procuradoria da Mulher, da senadora Ana Rita, presidente da CDH, da senadora Ângela Portela, que faz parte da mesa do Senado, da senadora Lúcia Vânia, da Ouvidoria do Senado Federal, da senadora Maria do Carmo e também da presença entre nós dos senadores Vital do Rego, Rodrigo Hollenberg e Sérgio Souza. E registro também a presença naquela cerimônia do meio-dia hoje aqui da deputada Jo Moraes e da deputada Benedita da Silva, além de outras deputadas que não menciono aqui por conta de que hoje, como é sessão deliberativa, o tempo é menor. As mobilizações do Outubro Rosa, senhor presidente, importante e tradicional iniciativa contra o câncer de mama, começam hoje no Brasil e em várias capitais do mundo, quando a gente pôde mostrar. O número de mulheres saudáveis dispostas a retirar a mama, mesmo sem qualquer diagnóstico de câncer ou indicação cirúrgica, mais que dobrou desde maio deste ano, quando a famosa e festejada atriz Angelina Jolie anunciou ao mundo a retirada radical da mama. A atriz descobriu uma mutação genética que a torna propensa a desenvolver tumores nos seios e também no ovário. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ainda não tem dados estatísticos sobre o que os médicos estão chamando de efeito Angelina Jolie. A frequência dos pedidos que chegam aos consultórios dos filiados à entidade, entretanto, tem aumentado significativamente desde a decisão da atriz de fazer a adenectomia profilática, tipo de cirurgia que se retira partes internas da mama e também das axilas, preservando apenas o mamilo e um pouco de pele. Segundo os oncologistas, esse comportamento é preocupante e demonstra a falta de informações para pacientes, amigos e familiares que lidam com o câncer, grave doença que está entre as mais mortais do mundo, especialmente no universo feminino. Para evitar exageros ou cirurgias indevidas, os médicos especializados sugerem exames preventivos, como o autoexame e a mamografia. Os especialistas lembram que só 10% dos tumores têm origem genética. Isso equivale a 0,2% da população mundial que carrega, possivelmente, essas mutações genéticas. Por isso, a relevância da prevenção e da vigilância com visitas regulares ao médico e informações confiáveis. A boa notícia é que, no caso do câncer de mama, as chances de cura aumentam 95% quando a doença é descoberta no início com a ajuda de ações preventivas. As pesquisas científicas para permitir melhores tratamentos contra o câncer também têm avançado muito em todo o mundo. O projeto internacional Atlas do Genoma do Câncer, liderado por especialistas internacionais e conhecido internacionalmente como TCGA, pretende analisar até 2015 mais de 10 mil tumores ligados a 25 tipos de câncer. Artigos publicados na revista Nature Genetics já demonstram resultados animadores. Após a análise criteriosa do código genético DNA de quase 8 mil tumores, uma equipe de pesquisadores conseguiu informações que permitirão tratamentos mais racionais e efetivos contra o câncer. A principal conclusão é que, muitas vezes, tumores em órgãos diferentes, um localizado na garganta e outro na bexiga, por exemplo, podem ter perfil genético surpreendentemente parecido. Mas para os oncologistas, isso significa que será possível usar todo o conhecimento já disponível para combater a doença em outros órgãos de modo mais eficaz, com o uso de medicamentos anticâncer mais modernos. Ao cobrir com a cor de rosa os principais monumentos de grandes cidades do mundo e do Brasil, como aqui o Congresso Nacional, queremos, portanto, reforçar a importância da luta contra o câncer. O objetivo é criar condições, sobretudo no setor público, para o combate eficiente a essa grave doença que mata por ano mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo, segundo dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde. É também oportunidade para atrair cada vez mais adeptos a essa nobre causa. Hoje, inclusive, como eu disse, a atriz da Rede Globo, Totia Meirelles, que interpretou Wanda na novela Salve Jorge, vem a Brasília exclusivamente para participar das mobilizações do Outubro Rosa. Há anos, a atriz e diversas entidades vestem a camisa contra o câncer de mama. Vale lembrar também que o Outubro Rosa, movimento nascido nos Estados Unidos em 1985, chegou ao Brasil em 2007 por meio da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, FEMAMA, presidida por Mayra Kaleff. Nos últimos 5 anos, a causa tem sido apoiada por outras entidades filantrópicas, como o Instituto Oncoguia, presidido por Luciana Holtz, e entidades como a Associação Brasiliense de Apoio ao Paciente de Câncer, a BACLUS, e a Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília, Grupo Recomeçar. Os desafios ainda são muitos. Segundo o oncologista Paulo Hoff, os 2 bilhões e 200 milhões de reais que o Ministério da Saúde destinam todos os anos para o tratamento oncológico ainda são insuficientes para lidar com os 500 mil novos casos de câncer que surgem anualmente no Brasil. No último dia 24 de setembro, tive uma grata e feliz surpresa que me fez acreditar ainda mais na importância desta casa para esta nobre luta contra o câncer. Bia Dias, vítima do câncer de mama e moradora em Porto Alegre, me enviou uma singela e emocionante mensagem via rede social, muito agradecida. É que, por causa da Lei 12.802, de 2013, da qual participei como relatora e que garante às vítimas de câncer a reconstituição da mama no mesmo ato cirúrgico, já está em vigor desde abril deste ano. Então, ela pôde, felizmente, sair do hospital com as duas mamas reconstruídas. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Rodrigo Hollenberg.
Senadora Ana Amélia, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Tive a oportunidade de participar na presidência há poucas horas atrás do lançamento da campanha Outubro Rosa, que é uma campanha de conscientização. E quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo conjunto de projetos que Vossa Excelência apresentou, que Vossa Excelência relatou, tendo sido nessa casa uma grande defensora do direito das mulheres mastectomizadas. Quero aqui também registrar o papel de diversas entidades e instituições pelo trabalho que desenvolvem. Vossa Excelência citou há pouco o trabalho da ONG Recomeçar, que é presidida por uma jovem, Joana Jecker, que vem fazendo um trabalho fantástico de conscientização, da necessidade da prevenção e, ao mesmo tempo, também do tratamento posterior àquelas mulheres que foram acometidas do câncer de mama. Portanto, quero cumprimentar também o Correio Brasiliense pela belíssima capa que traz hoje. Essa é uma das características do jornal Correio Brasiliense. Suas capas são muito criativas, muito instigantes e hoje realmente é uma grande inovação, conclamando toda a população a se envolver nesse processo de conscientização e de prevenção ao câncer de mama. Parabéns a Vossa Excelência. Eu tenho convicção que a população do Rio Grande do Sul, e por que não dizer a população de todo o Brasil, tem um grande orgulho da senhora como senadora, senadora Ana Amélia.
Muito obrigada, senadora Rodrigo Hollenberg. O grupo Recomeçar, liderado por essa jovem combativa, é um exemplo para o Brasil inteiro, aqui em Brasília, do trabalho que faz, especialmente do mutirão de recomposição da mama. Então, eu queria agradecer a Vossa Excelência pela parte que quero que considere como parte integrante deste meu pronunciamento, agradecendo já ao presidente Jorge Viana, que com a sensibilidade que tem, por estarmos hoje começando o Outubro Rosa, se ele me der essa, para terminar, que não penso que a matéria é relevante. O médico que atendeu a Bia usou a lei ao retirar uma das mamas atingidas pelo tumor, fazendo a imediata reconstrução das mamas da Bia, como prevê o novo marco legal. Na mesma cirurgia, a paciente foi anestesiada em uma única vez para os dois procedimentos cirúrgicos, a retirada e a reconstituição. Felizmente, ela não precisou sair do hospital mutilada, drama que ainda atinge milhares de mulheres diagnosticadas com câncer de mama. Foi mais um motivo para aumentar a minha satisfação e a confiança sobre essa notícia tão importante e a confiança na Casa Legislativa em fazer a diferença. O caso de Bia me fez refletir também sobre a responsabilidade das leis aprovadas aqui no Senado e do necessário empenho dos legisladores, senadores e deputados federais para promover a rápida aprovação de projetos com importantes impactos no real cotidiano das pessoas. Como informa a belíssima campanha institucional do Senado Federal, publicada em diversas comunicações da instituição, o tratamento do câncer de mama não precisa deixar marcas. A marca que a campanha se refere é a da indesejável mutilação. É importante ressaltar que essa lei, sabiamente sancionada pela presidente Dilma Rousseff, que foi sensível a essa sugestão legislativa, teve seus frutos plantados aqui, nesta casa e na Câmara dos Deputados. A nova lei foi resultado, primeiramente, de iniciativa da deputada federal licenciada Rebeca Garcia, do meu partido, com muita alegria, atualmente secretária de governo do Estado do Amazonas, que apresentou o PLC 2784 em 2008. Anos mais tarde, essa proposta se transformaria em tão importante lei que agora cito. Por isso, quero convidar as assembleias legislativas, as câmaras de vereadores, prefeituras e todas as autoridades públicas do Executivo, Legislativo e Judiciário para abraçarem o Outubro Rosa durante todo este mês. É uma campanha maior que a luta contra o câncer de mama. É uma ação em defesa da saúde, não apenas das mulheres, mas também dos homens, também das vítimas do câncer de mama, ainda que em menor frequência. Nós estamos mobilizados aqui no Senado Federal. Além da tradicional iluminação em rosa do monumento que representa esta casa, prevista para as 18 horas e 30 minutos, durante todo o mês de outubro. A iniciativa é para conscientizar a população e as autoridades públicas sobre os riscos do câncer de mama e difundir informações sobre o modo mais eficiente para o diagnóstico e o tratamento. É necessária a mobilização contra o câncer em favor da vida. E isso é importante porque ajuda a levar informações aos lugares mais difíceis e longínquos deste país. Dados sobre o diagnóstico precoce, da visita regular ao médico, da mamografia, do autoexame. Uma das dificuldades mais apontadas pelos especialistas em câncer é a ausência de informação. Por isso, temos a obrigação de fazer chegar conhecimento produzido sobre a doença ao maior número possível de pessoas. Quando um município como o de Santiago, que fica a 470 quilômetros da capital do meu estado de Porto Alegre, estimula a mamografia com apoio da coordenação de Gisele Ribeiro, do Centro Materno Infantil do município, as chances de salvar vidas aumentam. Nessa cidade do Rio Grande do Sul, com aproximadamente 50 mil habitantes, 80 mulheres acima de 40 anos fazem o exame de mamografia todos os meses. É uma pequena cidade do sul do país que faz o Outubro Rosa uma inspiração para ajudar nas políticas de prevenção. Por isso, a importância de esclarecer e informar. Em vigor desde 23 de maio deste ano, outra lei, de autoria do ex-senador Osmar Dias e relatada por mim aqui no Senado, é também resultado de amplo debate com a sociedade. O novo marco legal estabelece prazo de até 60 dias para o Sistema Único de Saúde iniciar tratamento contra o câncer. Outra iniciativa legislativa de minha autoria tem tramitação no Congresso Nacional, é o PL 3595, que tenta permitir o acesso às políticas de prevenção e tratamento do câncer de mama por mulheres portadoras de deficiência. Há ainda o PL 3998, aprovado recentemente na Câmara Federal e que chegará em breve ao Senado. Esse projeto prevê a inclusão de medicamentos de uso oral contra o câncer nas coberturas obrigatórias dos planos de saúde, para permitir tratamento em casa. Hoje, inclusive, li uma notícia no jornal Folha de São Paulo que tem tudo a ver com esse projeto. Graças ao trabalho que tem sido feito no Legislativo, a consulta pública que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, abriu para decidir para incluir a mudança no rol dos procedimentos obrigatórios dos planos de saúde, recebeu 7.340 participações. Foi um recorde entre os 52 processos semelhantes que o órgão já realizou. A ANS faz uma portaria, ela pode ser temporária. Uma lei como essa, de minha autoria, ela será permanente. Para conseguirmos avanços importantes, a proposta ganhou não apenas o meu empenho, mas o apoio do senador Valdemir Mocca no Senado, do deputado José Antônio Regufe, Jandira Fegali e Ricardo Berzoini. Agora, a proposta volta ao Senado e esperamos que a mesma ingresse para o grupo das ações agregadoras na luta contra o câncer do Brasil. E, de novo, agradeço ao senador Renan Calheiros, que recomendou à secretária da mesa, doutora Cláudia Lira, que consiga colocar de preferência esta matéria em votação neste mês de outubro, ela que está com a redação final lá na Câmara dos Deputados. De acordo com oncologistas, o diagnóstico precoce do câncer de mama aumenta em 95% a chance de cura. Em 2010, cerca de 450 mil mulheres morreram vítimas desse tipo de tumor. No Brasil, dados da Sociedade Brasileira de Mastologia revelam que o índice de novos casos de câncer de mama passou de 75% em 1975 para quase 89% no ano passado. São esperadas 52.680 novas ocorrências somente para este ano, segundo informa o Instituto Nacional de Câncer. Por fim, meu caro presidente, a doutora Antonieta Barbosa, uma advogada pernambucana que admiro muito e que conheci em um desses fóruns de debate sobre o câncer lá em Erechim, escreveu um guia completo e atualizado sobre como os pacientes, familiares e amigos de quem tem câncer podem se beneficiar dos marcos legais existentes em nosso país, muitos deles desconhecidos. Ela descobriu há 13 anos ser portadora dessa doença assustadora e, na batalha para superar o câncer, sentiu na pele o calvário que é ser doente de câncer no Brasil. A experiência dela a transformou numa colecionadora de informações sobre leis e dados gerais que resultaram no livro Câncer, Direito e Cidadania. Foi a forma nobre que ela encontrou para diminuir o sofrimento e tentar cobrir essa deficiência, essa falta de informação. São, portanto, caminhos que convergem para um objetivo maior: a luta contra o câncer e a preservação da vida de mulheres e de homens. Portanto, o caso de Bia Dias e da Antonieta Barbosa, que citei durante meu pronunciamento, é tão revelador. Demonstra o quanto nós, homens públicos, mulheres, podemos contribuir de verdade para amenizar os dramas e as dores das pessoas, sobretudo daqueles que estão sendo obrigados a lidar com tão indesejável e grave doença. Abracem essa causa, hoje e sempre. Muito obrigada, presidente, pela compreensão. Desta forma, o senhor também ajudou a fazer e a se mobilizar na campanha da prevenção ao câncer. Muito obrigada.